Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. O CBN Rural de hoje vai falar sobre ovos, mas não se trata daqueles ovos de Páscoa tão saborosos, né, que ficam para domingo. O nosso assunto é sobre a produção de ovos no Brasil, consumo também, com a diretora do Instituto Ovos Brasil e coordenadora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, a Tabata Lacerda, em pauta, entre outros assuntos, a importância da escolha consciente na compra de ovos. Então, boa tarde, Tabata, satisfação em falar com você.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes. Um prazer para a gente estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre esse produto tão especial.
Tabata, muita gente nem se dá conta, né? Mas há vários tipos de ovos que podem ser encontrados no mercado, como aí os convencionais, os caipiras, né? Que muita gente prefere os ovos caipiras, os orgânicos e os enriquecidos com ômega 3. Existem mais? E também, quais são os mitos que a gente pode, que ainda se mantém aí em relação aos ovos?
Exatamente. O ovo é um dos alimentos mais nutritivos da natureza, né? A gente tem 13 nutrientes, proteína, vitaminas, minerais. E quando a gente fala nessa diferenciação entre os ovos, majoritariamente a gente está falando sobre o sistema de criação. E tudo que é feito na produção precisa ser levado para a rotulagem. Então, quando a gente fala que para o consumidor como fazer as suas escolhas, a gente solicita que eles leiam a rotulagem por completo. Então, o sistema orgânico tem todo um arcabouço jurídico, né, de leis para que você possa produzir de forma orgânica. Os ovos enriquecidos, por exemplo, a gente tem o ômega 3, a gente tem o selênio, porque assim, tudo que a ave consome, ela transfere para o ovo. Então, podemos ter vários enriquecimentos de ovos através da alimentação da galinha. E isso precisa ser comprovado junto ao Ministério da Agricultura. Precisa ser comprovado que você está colocando algo na rotulagem que realmente aconteceu aí durante o sistema produtivo. Então, as opções são muitas. Então, nós vemos vários produtos, outros tipos de produtos que têm várias opções de escolha, e o ovo também é um deles. Assim, quando a gente olha ali para a gôndola, a gente tem muitas opções de escolha.
Quando a gente fala em escolha consciente na compra de ovos, o que isso significa? Assim, é mais voltado a boas práticas, é isso?
Exatamente. Nós sempre comentamos que é muito importante, em primeiro lugar, procurar o selo de inspeção. Todos os produtos de origem animal, ele tem um selo de inspeção. Pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal. Esse selo de inspeção significa que o produto foi inspecionado por um órgão do governo. Então, que você vai estar consumindo exatamente o que tiver escrito na embalagem. Então, você optou por um ovo enriquecido, por exemplo, ele tem que ter o selo de inspeção que alguém verificou se aquele enriquecimento está mesmo presente naquele produto. É. Então, e aí vai também das escolhas do consumidor com relação à rotulagem. As rotulagens trazem, por exemplo, certificações em bem-estar animal para quem entende que esse tipo de produto é interessante, mas você precisa conhecer o que está sendo dito ali naquela certificação. Então, tem vários selinhos, assim, informações, tem embalagens que tem QR Code para que você acesse mais informações sobre o produto. A gente tem a criação de ovos caipira, ela é normatizada pela ABNT, né, que é uma norma aí brasileira, então você consegue ter acesso a isso facilmente na internet. Quais são as regras para eu poder falar ali na embalagem que meu ovo é caipira? Então, aí a decisão fica do consumidor em receber as informações que estão ali todas no rótulo.
Então, quando se fala em certificações aí, a gente faz referência à forma também como os ovos foram produzidos, né? Por exemplo, bem-estar animal, a qualidade nutricional, enfim, o consumidor também é importante que ele fique atento, né, às certificações.
Exatamente. Mas a certificação principal que vem do Ministério da Agricultura, que eu falei que é o selo de inspeção, ela já traz dentro dela todas as boas práticas. Então, assim, as práticas sanitárias, as práticas de qualidade do produto, é a certificação primeira que é a do Ministério da Agricultura. As outras certificadoras certificam adicionalmente. Adicionalmente, esse ovo foi feito no sistema orgânico. Adicionalmente, ele foi criado no sistema caipira com acesso à área livre, por exemplo, área externa. Então, as certificações de selos de certificações são adicionais. Com relação à qualidade do produto, frescor, produção correta, sanidade, a saudabilidade das aves, tudo isso já o selo de inspeção já traz para vocês.
Quando as pessoas levam os ovos para casa, não estamos falando ainda de ovo de Páscoa, quando as pessoas levam os ovos para casa, quais são as recomendações quanto ao armazenamento?
O ovo, ele tem poros na casca, né? Então, se você armazenar ele próximo a produtos que tenham cheiro, ele vai absorver o cheiro dos produtos. Porque lembra que o ovo, ele foi primariamente feito para ser um pintinho. Então, esse pintinho, conforme ele vai se desenvolvendo, tem troca gasosa, né? Ele respira aí por esses poros que tem o ovo. Então, a gente fala, em lugar fresco e arejado e sem cheiros muito fortes em conjunto. A gente fala preferencialmente refrigerado, porque refrigerado ele dura mais. Essa troca gasosa que faz ele perder a qualidade, ela acontece menos dentro da geladeira. Nós também recomendamos que não coloque na porta da geladeira, não por conta da mudança de temperatura, mas porque se abre e fecha da porta, pode fazer microtrincas. E isso faz com que o ovo vá perdendo a qualidade. Se ele estiver íntegro, ele dura até mais tempo do que está ali na embalagem a data de validade. Então, a gente evita essas microtrincas que acontecem na porta e a troca muito grande de temperatura quando você abre e fecha a geladeira. Mas também a gente recomenda que quando você tirar da embalagem, é recomendável tirar da embalagem para colocar na geladeira, porque a embalagem teve contato aí com o meio externo, ela foi transportada, todo mundo pôs a mão no supermercado. Você sempre lembre-se de manter a data de validade anexa, né? Então, faz uma anotação, põe uma etiquetinha com a data de validade para manter dentro da geladeira, fora da embalagem na qual ele foi transportado.
Tabata, com relação à produção brasileira, o Brasil é um exportador de ovos?
Sim, nós chegamos no ano passado à marca de 1%, é uma exportação pequena frente às nossas outras commodities, mas o Brasil está em sexto lugar na exportação. Então, assim, ele é significativo frente ao mundo, mas dentro da nossa produção é uma quantidade muito pequena que sai, porque o Brasil tem se consolidado como um grande produtor de ovos, né? Ainda mais com as doenças que aconteceram aí nos outros países, na Europa, Estados Unidos, a influenza aviária foi um complicador, reduziu a produção no México, por exemplo, acabou com a produção do México, tivemos vários problemas, e aí então nós temos nos consolidado nos últimos 10 anos, a gente teve uma média de crescimento entre 7% e 10%, né? Só esse 2023 que a gente manteve o mesmo nível de produção, mas o crescimento da produção no Brasil tem sido significativo, então permite que a gente tenha uma porcentagem disponível para exportação a preços interessantes.
A gente sabe que a gripe aviária não está totalmente controlada nesses países, né? E isso continua sendo uma oportunidade para o Brasil?
Exatamente. O Brasil é livre de influenza aviária de alta patogenicidade no sistema comercial, e isso é uma coisa que nos orgulha muito, porque o nosso sistema de produção é muito mais controlado do que nos outros países, porque nos países em que a gripe aviária entrou, eles não conseguiram nunca mais tirar ela de lá. Então, ela vai se disseminando e vai trazendo enormes prejuízos e não conseguiram fazer o controle total. Os surtos voltam e são recorrentes. A gente teve em aves de vida livre, nós identificamos, mas não entrou no sistema produtivo por conta da nossa biosseguridade, né? Nós temos telas, nós temos arcos de desinfecção, nenhum caminhão entra na produção sem ser desinfetado, as pessoas precisam trocar de roupa, é uma série de procedimentos que faz aí com que a gente consiga se manter livre da doença. Isso é muito significativo para o Brasil. É um dos poucos países que realmente ainda não teve na produção comercial.
E para quem não sabe, Maringá é uma região produtora de ovos, né? Município ali de Nova Esperança, Cruzeiro do Sul, que são aqui pertinho de Maringá, são municípios que mantêm já há muitos anos produtores ali, muito tecnificados, inclusive. e que produzem e mandam para o Brasil inteiro. Então, conversamos aqui com a Tabata Lacerda, diretora do Instituto Ovos Brasil e coordenadora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, a quem agradecemos pela entrevista.
Ah, obrigado, Rogério. Ficamos aí à disposição se surjam mais dúvidas com relação aos ovos que não são os de Páscoa. E boa tarde.
É isso aí. Uma boa tarde. E voltamos com a Letícia. Agora lembrando, sim, virando a chave, viu, Letícia? E aí já pensando naqueles irresistíveis ovos de Páscoa.
Agora o foco está no ovo para domingo, né? Ovo de chocolate. Mas tem que consumir, está sempre consumindo aí o ovo de proteína animal, né?
É isso aí, uma boa tarde.
Obrigada, Rogério.